Olá, boa tarde a você que está conosco aqui acompanhando as informações de mercado. Um dia bastante conturbado lá em Chicago para os negócios com a soja. Final de semana, presidente Trump novamente através do Twitter avisou que vai manter aquela elevação das taxas sobre os produtos chineses. Aqueles produtos que estavam taxados em 10% passam a partir do próximo dia 10 de maio a ser taxados em 25%, e isso acirrou os ânimos dos negócios. Aquele acordo que parecia estar mais perto, ele ganha aí uma grande interrogação agora. No entanto, o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, tem uma teoria para essa tomada de decisão repentina aí do Donald Trump, principalmente em relação a essa questão da tarifação. E, obviamente, a gente quer entender que consequências podem trazer um afastamento aí, ou pelo menos uma dificuldade maior de se fechar um acordo nesse momento. Vlamir Brandalize, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, qual que é o seu entendimento? O que, que você vê que tem por trás aí dessa decisão repentina, né, Vlamir? Parecia que as negociações estavam caminhando bem, enfim, um acordo estava próximo, né?
É, isso aí, Alex. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex, aí o pessoal do Notícias. Abraço a todos. Olha, Alex, o Trump está surfando em águas favoráveis para ele, né? Porque as notícias da economia americana são muito boas que têm aparecido. Semana passada surgiu notícia aí o nível do desemprego é um dos menores da história, crescimento econômico é um dos melhores em vários trimestres, aí em 4, 5 anos. Então, todas as notícias que surgiram da economia americana nos últimos dias foram favoráveis ao Trump. E com isso ele está usando de toda a força que tem em política, porque ele tem eleição pela frente no ano que vem. Ele está malhando o chinês, né? Ele está jogando pesado contra a China, isso está dando prestígio, aparentemente, lá nos Estados Unidos, e isso ele não está levando em consideração que ele está depreciando as cotações da soja americana. Ele está vendo que um elo da economia americana vai sofrer muito, está sofrendo muito, que é o setor produtivo da soja e do milho, em função dessa despencada de cotações, das cotações abaixo do custo de produção, prejuízo generalizado nos Estados Unidos. E do outro lado, a China, vendo a situação, ela continua usando a tática que ela vê até agora, né, comprando cada vez mais aí dentro dos volumes que aparecem aí no Brasil, Argentina. Está se abastecendo, está levando soja aqui do Brasil, praticamente já levou quase 20 milhões de toneladas nesses 4 meses desse ano, nesses primeiros 4 meses, e os chineses também não estão dando braço a torcer, né, porque era uma comissão de representantes do governo chinês, era para ir para os Estados Unidos hoje, para começar negociações amanhã, e eles cancelaram isso também, justamente em função dessa disputa, né? E o governo chinês, aparentemente, ele não quer seguir as novas regras aí que o Trump estabeleceu, que é de não importar petróleo do Irã. Então, a briga agora da nova pancada do Trump é em função que, na semana anterior, aí, o governo americano apontou que vai colocar retaliações em cima de países que importam petróleo do Irã, em função do programa nuclear do Irã. E o Irã exporta 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, um volume grande, e a China é o maior comprador, então, e eles já colocaram que vão colocar mais sanções, e essa aí é um reflexo em cima já da briga comercial. Então, já é um pouco já em cima das taxações que o Trump anunciou ontem, já é em decorrência dessa situação da China seguir comprando petróleo do Irã.
Agora, você acredita que é uma tentativa de forçar a barra para que esse acordo saia logo? E se for isso, não pode ser um tiro no pé, Vlamir?
É, isso é a briga do Trump, é tentar fazer com que a China aceite todas as regras dos Estados Unidos, todos os pedidos, né? Então, e os chineses não querem, os chineses querem ser parciais. Então, até nas semanas anteriores tinha se colocado que essa negociação ela demoraria até 2024, 2025, para tudo que os americanos e os chineses querem colocarem tudo em ordem. Mas agora o Trump está apertando cada vez mais para tentar ver se os chineses baixam a guarda e aceitam. Mas quem sente a pancada de imediato é a Bolsa de Chicago, né? Porque os chineses são os maiores importadores de soja dos Estados Unidos, né? Então, e além disso, Zex, tem outro fator: se ele colocar também sanções e represárias em cima do Japão e da Coreia do Sul, que são o segundo e terceiro maiores importadores de petróleo do Irã, e esses dois países, que são os maiores, o segundo e terceiro maiores importadores de milho dos Estados Unidos, também podem reduzir as importações de milho americana e darem preferência para o milho brasileiro. Talvez nessa briga o milho brasileiro acabe levando vantagem também, Alex. Então, porque o mercado interno hoje não sentiu esse baque nos portos, os níveis de reais continuaram os mesmos, mas a pressão lá em Chicago é apavorante para o produtor americano. A gente conversou com o pessoal lá, tem muito produtor americano apavorado, não sabe se vai plantar ou não, porque nesse nível ele tem que exercer um prejuízo de 2 a 3 dólares por bushel aí. Então ele vai quebrar se ele plantar e ter que vender nessas cotações, né?
Como é que é o prejuízo do produtor americano
Oi.
nesse nível de 8,17, 8,15, é isso?
É, isso aí, o produtor, ele está com mais de 2 dólares por bushel, alguns com 3 dólares por bushel, aquele que tem um custo de arrendamento maior aí, ele está perto de 3 dólares por bushel de prejuízo sobre o custo total. E a safra nessa condição, ela é inviável para o produtor americano, praticamente para todos os produtores americanos, ela não dá lucratividade nessa condição de valores.
Então vamos entender, Vlamir, qual o reflexo disso para o produto brasileiro? Você falou aí da possibilidade dos chineses voltarem a comprar, mas eles voltariam com agressividade, como a gente viu no começo do ano passado, ou eles tendem a manter esse ritmo mais lento e comedido para evitar uma supervalorização, pelo menos dos prêmios?
Olha, Alex, eles vão continuar comprando dentro da medida das ofertas, como aconteceu hoje. Hoje é um dia do mercado que despencou. Normalmente não era para ter negócios, e teve negócio nos portos, Alex, no patamar da faixa de R$ 75 para soja disponível aí de curto prazo. Então, ali dentro dos mesmos patamares praticamente da semana passada, os negócios fluíram. Então, o que que aconteceu? Houve uma melhora nos prêmios efetivos para dar essa condição. Semana passada estávamos com prêmios na faixa de 30, hoje fechou na faixa de 50, os negócios efetivados. E os chineses já deram essa pequena melhora, praticamente compensando a queda de Chicago em cima do prêmio. Então, o chinês não está agressivo, não está vindo agressivamente, mas também não está deixando o mercado afrouxar, ou seja, ir para uma condição aí de retração de oferta. O mercado continua sendo levemente vendedor, pequenos negócios têm fluído e os chineses estão levando aos poucos. E dentro disso, eles conseguiram hoje novamente mais negócios, e uma leve melhora no prêmio acabou compensando e continuou ofertado. Se o produtor brasileiro se retrair, o produtor argentino se retrair, as ofertas do mercado sumirem, a tendência é que nós vamos ter prêmios melhores. Não vamos chegar nunca perto do ano passado, porque ano passado os chineses estavam apavorados e tiveram que vir a campo aí e pagar qualquer preço, e pagaram prêmios astronômicos, né? Esse ano aí a gente acredita que possa chegar até uns 100 pontos aí mais para frente, 120, e que vai compensar toda essa queda aí que teve em Chicago, acaba compensando em cima de prêmios melhores, né?
Pois é, Chicago caiu forte e em determinados momentos chegou a perder mais de 20 pontos lá, nas negociações. Ainda assim, o Vlamir está dizendo que aqui no Brasil os negócios fluíram nos mesmos patamares da semana passada. Foi uma melhora dos prêmios de 30 para 50 pontos aí, segundo o Vlamir, mas teve o dólar também, né, Vlamir?
Sim, o dólar também evoluiu, então acabou compensando, porque hoje os compradores chineses, eles estão de olho no câmbio aqui no Brasil, no mercado de Chicago, para manter cotações em reais que continuem atraindo ofertas. Então, e eles estão, não é manipulando, mas eles estão acompanhando de uma maneira que eles consigam comprar dentro de um patamar que continue tendo o vendedor. A partir do momento que o vendedor desaparecer, eles teriam que melhorar os prêmios, ou o dólar pagar melhor, o dólar está melhor, ou Chicago. Então, eles vão seguir comprando, dentro dos níveis que seguem sendo ofertados aí, que hoje ainda continua, entre 75 e 77, o 75 de agora é maio, 77 julho, agosto, é dentro desses níveis que saíram o negócio hoje, nos portos ainda.
Mas é uma boa estratégia retrair a oferta nesse momento, Vlamir? Forçando um aumento dos prêmios?
Olha, cada produtor hoje tem uma posição diferente, Alex. É que tem no momento de decisão de compra de insumos, alguns gostam de comprar à vista e vender a soja agora, consegue bons descontos nos insumos. Nós estamos num ano aí que talvez os insumos do segundo semestre escasseiem, né? Porque toda essa instabilidade cambial, essas inseguranças, tudo, ela está fazendo com que os grandes importadores de matérias-primas aí, eles limitem essas compras aí para não ficar com o estoque parado com dólar alto. Então, o produtor está buscando os insumos aí para não correr o risco de chegar no segundo semestre e não ter, porque a oferta pode estar limitada. Nós temos aí, a China também domina praticamente a produção de moléculas, de matérias-primas, aí pra, principalmente defensivos, e como no ano passado ela fechou mais de 2 mil empresas de químicos lá, a oferta desse produto também está limitada no mercado internacional. Então, para o produtor, hoje, cada caso é um caso, não dá para a gente dar uma dica generalista, porque certamente um ou outro vai perder, um ou outro vai ganhar, e daí não é o caso do momento. O momento é de cada produtor avaliar sua condição, se ele tem insumos para comprar, tem insumos para pagar. As posições em reais não estão ruins, em reais elas continuam nesses patamares interessantes, que para quem está dentro de um custo de produção do ano passado, ele é viável, daí continua dando margem de lucro em praticamente todo o Brasil. E as novas insumos, cada carro, o produtor tem que olhar a condição que ele tem para ele pagar em reais ou ele fazer uma relação de troca aí para ver se viabiliza também. Hoje, o que deve crescer bastante nesse ano é os pacotes de insumo via barter, via troca por soja, que aí o produtor tem uma noção de exatamente quanta soja ele está precisando para pagar os insumos e não correr risco de deixar em aberto aí as posições, tanto aberto em reais ou aberto em dólares, porque nós estamos em um momento de flutuação muito grande de dólar, Chicago está indo para o fundo do poço, ainda possa, nessa briga toda, recuar um pouquinho mais, já foi muito mais do que deveria, mas como o mercado ainda continua muito vendido lá, ele pode cair um pouquinho mais, para depois tentar alguma retomada no lado de cima. Mas o que nós estamos hoje, eu estou vendo aqui, nós estamos no melhor lugar do mundo, é o Brasil praticamente, em função de que a situação pior está na situação do produtor americano. Ele não tem essa possibilidade cambial aí que nós temos aí de câmbio em alta no momento. Ele está só baseado em dólar e a posição em dólar para ele hoje é inviável economicamente plantar. Então, se o mercado não melhorar, nós vamos ver uma quebradeira geral no produtor americano.
E você vê a possibilidade de não cumprimento daquela meta de área lá para os Estados Unidos, para a soja?
Na condição que está ainda, como falta plantar praticamente toda a soja, né? O plantio da soja, semana passada, estava com 3%, hoje deve sair menos de 10%, 7%, 8% no máximo, ainda não saiu, né? Então, a safra de soja para ser plantada, é possível que o produtor não plante tudo, não, porque ele vai ter que exercer prejuízo se ele plantar. E o milho também, na situação de hoje, não há um indicativo que ele possa avançar muito na área plantada, por causa do clima também e o atraso lá de plantio do milho e a condição de clima ainda com chuva e frio. Ou seja, ele tem dois fatores negativos, o mercado muito ruim para eles e o clima que está alongando o inverno e as chuvas, e vai concentrando aí o plantio aí agora nesse mês de maio numa situação bem desfavorável para começar uma safra lá, né? Então é um mau presságio para o produtor americano. Para nós é interessante que aconteça tudo de pior hoje, nesse mês de maio, né? Que é o plantio deles. Então, para nós, quanto pior agora nesse mês de maio, vai ser uma situação complicadíssima para eles, para o produtor americano. Só que para o produtor que tem contas agora em maio, ele tem que começar a olhar essas posições aí, porque mesmo assim as cotações da soja brasileira, elas em reais, elas recuaram muito pouco, né? Então, ela continua interessante para o produtor, para pagar as contas e até para comprar alguns insumos e pagamento à vista com desconto. Então, por aqui ainda está, nós estamos conseguindo navegar ainda num pouco mais turbulência que a gente vê no mar do momento, mas sem furacões que nem tem lá nos Estados Unidos no momento.
Você falou de preços no porto de 74 a 78, isso safra atual, safra nova tem tem valor sendo praticado já, Vlamir?
Safra Nova teve vários negócios já nas últimas semanas. Os negócios que fluíram foram na faixa de 82 para entrega fevereiro, março.
Ah, é?
E 80, até 83, 84 saiu. E 85, 86 para maio, junho, que foram os melhores momentos do ano que vem. Hoje o mercado paga na faixa de R$80 para a soja de fevereiro, março, e R$82, R$82,5 para a soja de maio a junho do ano que vem. Então, a soja do futuro em reais ela ainda está um pouco melhor do que a do presente. Né?
Pois é. Bom, mas então participar do mercado ainda é uma recomendação, mesmo diante desse cenário que mudou um pouquinho?
Não tivemos queda efetiva, né, no Brasil. A queda foi muito pequena nesse começo de semana. E para aquele produtor que tem necessidade de caixa, ele tem que ir participando aos poucos, sem forçar, porque se todo mundo pudesse parar de vender para fazer com que os prêmios melhorassem, seria o ideal. Mas a gente sabe que isso não acontece e o produtor tem suas dívidas. Aí é um mês de maio, geralmente é um mês de pagamento de parte de despesas de insumos, de custeios, de banco, maquinário, sempre tem contas para pagar, então, e o pessoal vai seguir vendendo posições pequenas aqui e ali, o produtor vai seguir fazendo fechamentos, e isso acaba abastecendo as necessidades que os chineses vão precisando, principalmente nos portos, né? Porque está tendo negócio dia a dia, dá para ver que o relatório que saiu das exportações brasileiras no mês de abril, se esperava que ia haver uma queda, né, no ritmo já dos embarques, e o embarque superou 10 milhões de toneladas em abril. Nós estamos nos primeiros 4 meses do ano com recorde histórico de embarque.
Você está falando Brasil, né?
Brasil, então isso também acaba refletindo lá em Chicago, porque o pessoal olha lá, o Brasil segue exportando com pé no acelerador e a soja americana vai ficando parada, ele é também um fator negativo em Chicago, né, Alex? Então, eles olham para lá, porque o ano passado nós tínhamos exportado bem menos do que esse ano, e o ano passado tinha sido recorde histórico também para o período, né?
Muito bem. Está aí, então, uma situação nova que tem ajudado aí, apesar das quedas dos preços lá em Chicago, tem ajudado a manter os níveis em reais aqui no Brasil e, consequentemente, o andamento dos negócios se mantendo por aqui em função da necessidade do produtor nesse momento de participar e se preparar aí já para a próxima safra. Vlamir, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Imagino que à medida que as notícias forem surgindo e saindo, a gente vai te procurar aí para você nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado. Obrigado por enquanto.
Aí, Alex. A tendência, só para fechar aqui para...
Claro.
Pra fechar a ideia... A tendência, mesmo que haja alguma nova queda em Chicago, que é possível, não acho que não, que é possível em função dessa nova crise americana e chinesa, a tendência é que nós vamos ter aí alguma compensação via prêmio. O prêmio já começa a melhorar, como hoje já teve um prêmio melhor nos negócios efetivados. Então, a tendência é que, na sequência, também os prêmios venham compensar e os valores em reais não devem flutuar tanto como foi a flutuação que teve lá em Chicago.
É isso aí. Vamos ficar de olho aí nesse mercado. Obrigado, Vlamir.
Um abraço
para você. Tá aí Vlamir Brandalize Consult, conversando com a gente, trazendo a visão dele para o mercado, principalmente o mercado da soja, pós a tuitagem aí do presidente americano nesse final de semana, confirmando a elevação das tarifas, das taxações sobre os produtos chineses, de 10% para 25% sobre vários produtos chineses. Isso significa que os chineses devem continuar mantendo, portanto, a política de taxação em cima da soja americana também, o que, num determinado grau, é bom para o Brasil nesse momento. No entanto, o Vlamir não acredita numa volta aí de compras intensas dos chineses pelo produto brasileiro em função dessa certeza de que não tem acordo, pelo menos no curto prazo, porque os chineses estão também administrando essa situação e comprando aos poucos para evitar que os preços continuem subindo. No entanto, dá para verificar que mesmo com a queda lá em Chicago, a gente teve aqui uma cotação mantida, dá para dizer assim, em relação à semana passada, Mesmo com essa forte queda de hoje em Chicago, valorização de prêmio e também o dólar, que hoje subiu um pouquinho, acabou dando esse equilíbrio, essa manutenção dos preços no mercado, nas negociações lá no porto. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês as cotações, a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo. A soja para maio, que no pior momento do pregão chegou a trabalhar com mais de 20 pontos de queda, acabou encerrando negativo com 12 pontos para maio, fechando a 8 dólares e 17 centos por bushel. Para julho, 8 dólares e 30 centos por bushel, perdendo 12 pontos também. Em agosto, 8 dólares e 36 centos por bushel, uma queda aí de 12 pontos mais 25. E em setembro, caiu quase 12 pontos, fechando a 8 dólares e 42 centos por bushel. Vamos ao milho, que também encerrou vermelho hoje. Maio, 3,55, queda de 7 pontos mais 25. Julho, 3,64, recuando aí 6 pontos e meio. Setembro, 6 pontos de queda, fechou a 3,71. E o dezembro, 3 dólares e 82 centos por bushel, recuando 5 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que para maio manteve os 4,28. O julho fechou a 4,37, com queda de 0,75. Setembro recuou 1 ponto mais 25 a 4 dólares e 45 centos por bushel. E o dezembro, 4 dólares e 61 centos por bushel, uma queda de 1 ponto mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.